Começando mais um CDF Cast, pessoal. O Cueca de Fora. Napa, qual é o nosso lema?
O segundo melhor podcast do mundo, porque nós somos humildes.
E hoje, pouca gente na mesa para um tema muito importante. Ravel.
Oi, tudo bom?
Não, velho. Só tem eu, porra. Não, o Napa, você... todo mundo já ouviu a voz do Napa. Todo mundo sabe que o Napa tá aí.
Ah, Napa.
O Charada era melhor do que o Batman.
E aqui é seu host, Thiago Icari.
Não que gosta acha... de Batman.
Aí dentro, Napa. E o assunto de hoje, como vocês já devem ter percebido ou não, pelas merdas que a gente tá falando faz meia hora...
Padrinhos Mágicos?
Não, ainda não. Ah, mais uma das promessas.
Adão West e Homem Gato, não?
Eita, Ever, Gatástico.
Gatástico.
Gatástico. Venha, time. Oh, meu Deus.
Caramba. Eu sou igual a todo mundo, bebo leite na tigela do lado da geladeira.
Voltando. E aqui é seu host, Thiago Icari, e hoje nós vamos falar sobre a, por enquanto, duologia do Batman, do Christopher Nolan. Os outros Batmans a gente vai falar um outro dia. E agora vamos para a leitura de e-mails.
E aí, pessoal do CDF Cast, estamos aqui mais uma vez, leitura de e-mails, mensagens, etc. É, hoje com o Bruno.
Oi! Quanta emoção, hein, Ravel?
É? Não, eu sou uma pessoa assim, muito emotiva, sabe? O Thiago Icari.
Quais são os Sirius Black,
né?
É. Quais são os Sirius Black?
E hoje nós temos uma nova convidada estreando aqui no programa com a gente, na leitura de e-mails, a Jéssica Jazz.
Oi! Tudo bom?
Olha aí.
Tudo bem, Jéssica? Oi, já todo mundo dá um oi. Oi, Jéssica.
Ela disse, oi. Disse que duvidava que a gente fizesse ela ficar com vergonha.
Conseguiram? Tô vermelha aqui, cara, vermelha. Que bom que essa. Que bom que, tipo, não. Vídeo, né, cara? Você não estaria escondendo a minha cara, total.
Ah, tá. O que cortou, né?
Então. Icari, como vai o Anime-san, Icari?
Ravel, o Anime-san, ele vai muito bem. Apesar de eu não estar com ele aberto nesse exato momento.
Eu fui passar a criar.
Mas, olha, o Anime-san dos nossos colegas. Puta merda, eu odeio mesmo esse teclado novo. Ele entra nas coisas sozinho. Ele não pega hífen.
Ele tem vontade própria, cara. Ele tá dando opinião pra você, cara. Tipo, vá pra aqui, vá pra ali. Aí,
sai. A opinião dele é fica em tela cheia. Aqui, olha. Na animação hoje, eles têm uma enquete muito interessante. Por exemplo, aqui. Você prefere notícias sobre games, animes, pronto, agora vamos falar J-Rock, mangás ou eventos? Cara, eu odeio K-Pop, cara.
Sério?
Eu odeio K-pop, cara.
Eu conheci uma menina da organização do Supercom, que ela é viciada em K-pop. E aí ela me mostrou assim, tipo, uns 5 vídeos seguidos de K-pop, tá ligado? E é um monte de coreano querendo ser Black Nigga americano, tá ligado? É muito estranho, cara.
Pera aí, o que é K-pop? K de que? De queijo ou K de chapa?
De Coreia, de Coreia. É.
Ah, entendi.
Cara, você sabe o que é o K-pop?
Não
o
sei.
K-pop é o fã de J-Music querendo ser hipster.
Entendi.
Pra mim, não, nada faz sentido nesse mundo.
Ah, e minha irmã acabou de me entregar um livro aqui. Sangue Quente.
Esse livro é muito ruim.
Tô dizendo que é muito ruim.
Eu já li o final previsível. E, tipo, é a história de um zumbi que se apaixona por uma guria viva.
Rola spoiler, Jéssica, fala spoiler desse
zumbi final. Zumbi se apaixonasse por guria.
A história é um zumbi que, na verdade, tem um apocalipse zumbi. Aí esse zumbi atacou o namorado dessa guria e comeu o cérebro dele. Aí ele vê todas as lembranças e se apaixona por ela.
Zumbiróloga?
Exatamente! Eu comprei esse livro justamente, pô, zumbi, cara, deve ser mó louco. É uma bosta esse livro.
Sério, velho, tu não sabia que era...
Assim,
tu sabe, tu sabe que... Não, rapidinho, Ravel. Tu sabe quem foi que indicou esse livro pro grande público? Porque ele tava passando o livro. Não, eu tô falando nem deixa do MMA.
Deixa eu chutar aqui.
Foi a Stefan Maia. A Stefan Maia chegou. Né, é, pá, meu irmão, só pela indicação dela eu já não lia, tá ligado?
Não, mas é assim. Né? É um livro muito ruim, mas se vocês quiserem emprestar, mas eu já vou dizendo que é muito ruim, cara. Me arrependi totalmente de ter comprado, mano.
O Luiz Felipe Santos de Andrade falou não completo agora, né? Parecendo coisa importante. Todo mundo vai conhecer ele. Vida longa e próspera a todos os integrantes do Cueca de Fora. Meu nome é Luiz Felipe. Vi no site do Animissão um post falando sobre vocês. E tive a maior surpresa de descobrir que vocês são paraibanos. Nem todos. O cara traiu o movimento.
É,
isso aí. A iniciativa de vocês é louvável. Irei escutar os episódios do seu podcast para me familiarizar com a equipe. Recentemente tomei a decisão de organizar o primeiro encontro de SkyNerd na Paraíba. Ó, o pessoal que não sabe, o SkyNerd é uma...
A rede social do Jovem Nerd.
Rede social do Jovem Nerd.
É, e assim, nos vários estados o pessoal tá se mobilizando pra fazer os encontros e tal. E aí, pelo que eu tô vendo aqui, o Luiz Felipe, ele tomou a iniciativa de organizar o primeiro encontro de SkyNerd aqui na Paraíba.
Ele diz aqui,
convido a todos a comparecerem, todas as informações estão no post da SkyNerd e no Facebook. Ele mandou os dois links aqui, a gente vai colocar.
Tem um e-mail aqui, certo, do Marcelo Silva Carvalho, e ele diz assim: assisti DB Evolution, deve ser Dragon Ball Evolution, e KOF, King of Fighters, né? Se fosse possível, jogaria esses diretores com esses atores de merda na faixa de Gaza. Pra eles serem bombardeados e nunca mais pensar em fazer essas merdas. Cara, tu nunca deve ter assistido os filmes de Uberbull, né? Tu ia achar muito maneiro. Aí, se for pra cagar tudo, deixa o jogo... Caraca, peraí, tá tenso, Marcelo. Calma aí, vamos ver aqui as vírgulas. Que não tem. Se for pra cagar tudo, vírgula, né? Deixa o jogo ou animação quieta. Assim evita o trauma de muitos fãs que deve ter saído traumatizado na frente da tela. What the fuck? What the fuck again? Pode escrever. Mas é, eu não assisti Dragon Ball. Eu não assisti King of Fight. Eu não assisti Tekken. Certo? Parabéns pra você que tomou a iniciativa de ver esse filme.
Cara, eu vi o Dragon Ball, velho. Eu vi o Dragon Ball no cinema.
Eu assisti Dragon Ball também, cara.
Pelo amor de Deus. Velho, até hoje tá aqui no meu notebook e eu não tenho a mínima pretensão desse filme.
Cara,
não,
eles pegaram. Eles pegaram o oriental mais feio que tinha e disseram: cara, tu é o Yantia.
Eu soube essa história, mano.
Coitado do Yantia.
Cala aí a boca, deixa eu ler. Homem!
Vai!
Deixa eu ler assim, eu vou voltar pra cozinha, velho, na boa. Felipe. Ele deixou um comentário e ele disse que tá com problemas pra ouvir os programas. Toda vez que eu ouço no player, ele só reproduz até um certo ponto, geralmente muito pouco. E quando eu tento baixar, o download acaba do nada. O máximo que consegui baixar foi 2 MB. Gostaria de que resolvessem esse problema, pois adorei o podcast de vocês. Oh, que bonitinho, gente. Ele adorou o podcast de vocês.
Muito feliz.
Pois é, Rafael. O esquema, amanhã é o seguinte, A gente trocou recentemente o player, certo? A gente tava usando um player em Flash que era hospedado aí num site gringo. Ele tinha parado de funcionar porque o site tinha passado por um upgrade e todos os players estavam na versão 2.0, 2. Alguma coisa, e as versões antigas não estavam mais funcionando. Para evitar que esse tipo de coisa acontecesse de novo, a gente trocou por um player em JavaScript, que tá hospedado direto no servidor da gente. Sobre a questão do download, eu verifiquei usando um link na Embratel, um link da Velox e o meu link aqui da GVT, e eu baixei os arquivos normalmente. Então, infelizmente, existe a chance do problema ser o teu provedor ou a rota que está acontecendo entre o teu provedor e o servidor da gente. O que faz ficar fora da minha jurisdição.
Se pode ir, Netão, o problema é teu, né?
Faz isso.
Não, eu falei com o Felipe, ele me mandou uma mensagem pelo Facebook, e eu expliquei a ele, mais ou menos, ele disse que ultimamente agora ele tá conseguindo baixar, mas eu gostaria de avisar que toda essa propaganda que Rabel fez de todas as operadoras de internet não são patrocinadas, tá bom? A gente ainda não tá ganhando dinheiro.
É, não.
Agradeço a atenção.
Tem um comentário aqui anônimo que diz assim: por que vocês não deixam os caches upados no ForShare como foi feito nos primeiros? Pois é, se eu não me engano, foi o ForShare que começou a pedir que vocês tivessem uma conta, né, pra poder baixar.
Foi um saco, foi, velho.
Bom, pois é, então, aí o pessoal reclamou, tá ligado? E a gente tirou. Agora sim, se a maioria do pessoal quiser, a gente pode fazer uma enquete aí. E a gente pode voltar a upar assim no Fachete, sem problema nenhum.
Entendeu? Eu acho que uma solução que a gente pode ter é colocar pelo menos duas opções diferentes de cada mundo. A gente pode upar um no software e botar outro nesse servidor que a gente está usando agora, porque pelo menos evita que o pessoal se for pelo problema do software, né, para poder usar. Eu tenho aqui um e-mail de uma pessoa realmente que a gente não gosta, né, muito, e eu fico até meio chateado de ler o e-mail dela e tal. Mas a Bia deixou um recado no CDF Cast 12. Cadê meu parabéns no post realizado no dia do meu aniversário? Absurdo. É um absurdo mesmo. A gente acabou esquecendo o aniversário de Bia.
Cara, foi tanto desgosto que ela teve que ela pegou dengue.
Ela pegou dengue e foi parar no trauma.
Ficou dengosa ela. Ela foi parar no trauma?
Foi parar no trauma ela, velho. A Lena, trabalha de enfermeira lá, nossa colega, foi quem atendeu ela.
Ah, eu acho que eu li.
Você leu essa?
Eu li, ela tirando onda, que disse que Bia tava mofina na cama.
Pois é, a Bia acabou ficando, tá meio doente ainda, eu falei com ela hoje pra comprar os ingressos do Batman, e ela disse que tá um pouquinho melhor já tá viva. E que assim que puder ela quer voltar pro podcast.
Então pronto, fãs de Bia, não se desesperem, ela sobreviveu.
Exato. A música continua.
É? Certo. Agora eu quero levantar uma questão muito importante.
Lá vem.
Pra nós, pra vocês. Certo? Um recadinho pra deixar pros leitores. Tiago.
Pois não.
Qual o e-mail da gente?
Certo. cdfcast@gmail.com.
Bonito, bonito. Jéssica!
Right.
Qual o blog da gente? O blog lá do CDFcast.
becadefora.blogspot.com.br.
Aí, ó, cara, ela manja aí, ó, do esquema.
Olha lá, cara. Foi.
Você que é antenado nesse negócio. Não é Thiago, não, é você. Qual o Twitter do CDFcast?
É isso?
Oi?
É isso?
Isso o quê?
Arroba CDFcast.
Aê!
Tu falou com certeza agora.
Aê, parabéns.
Tiago.
Foi não?
Qual é o Facebook? Que disseram que não tinha.
Mas na verdade tem.
Sei quem disse que não tinha.
Eu não sei. CDFcast. facebook.com/pages/CDFcast.
Olha aí.
Pages?
O meu aqui aparece um link gigantesco, mas é possivelmente porque eu sou o criador da página, então ele não entra diretamente onde as outras pessoas entram.
É só colocar no Face, CDF Cash, que aí é o primeiro que aparece, aí você curte.
Exato.
Então, foi o que eu acabei de fazer.
Ensinando o Bruno a usar o Facebook, tá vendo?
Desculpa aí. Então olha só, pessoal, curta a gente no Facebook, dê uma tweetada lá na cara do povo. Certo? Mande mensagem, mande e-mail, se comunique, diga o que tá dando certo, diga o que tá dando errado. Dessa vez teve muito e-mail dizendo o que tá errado, o que poderia melhorar, o que poderia deixar de melhorar. Certo? Continue mandando, não deixe de dar o feedback de vocês, do que você tá achando, deixando de achar, pra gente ir melhorando, né? E assim trazer um produto de qualidade pra vocês. Né?
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, olha. É Vingadores, Diablo 3. Opa. Tá entendendo?
Diablo 3, né?
Homem-Aranha, Batman agora, entendeu? É muita coisa acontecendo, cara.
É difícil manter o foco.
Né? A gente ainda fez uma greve aí e tal, pra facilitar a vida do povo, mas não tá dando.
É, mas nem com a greve tá resolvendo, cara.
Não, tá imoral.
Mas vamos melhorar, então estamos focando nisso. A gente vai evitar, a gente vai tentar diminuir. Mas assim, vocês sabem mais ou menos que o podcast sai de vez em quando.
Entre segunda e domingo, né?
Semana sim, semana não, às vezes.
É, às vezes.
E assim, cara. E assim, dia talvez não, 4 vezes a busca durante 30 dias.
Mas olha só, assine nosso feed. Tem um feed aí, né, Ravel? No nosso blog. Quando sair, você já vai saber, já vai estar lá no feed lá o link pra você baixar o nosso podcast. Ou baixa direto, né? Eu não entendo como é que funciona essas tecnologias modernas aí. Mas bom, assine lá que alguma coisa vai aparecer quando a gente postar.
Eu gostaria de dizer que a Jéssica acabou de curtir o CDFcast.
Curti, claro que. Ninguém diria.
Ei, pessoal, divide-se no. Eita, não achei não aqui no Facebook não. Ei, pessoal, divide-se com o cast do Que cast mesmo? Foi Batman, né? Não estou nesse cast, mas...
Aquele que você não participou, porque ele estava na praia. Aquele.
Namorando.
Tava
pois safado. É, né? Desculpa aí. Mas bom.
Aquele que você dormiu fora e sua mãe ligou pra mim pra saber onde é que você tava. Sabe? Ele, foi aquele, pediu o telefone da minha amiga e eu não dei, porque eu não sou doido.
Valeu, cara. É bom ter um amigo bom assim, cara. Valeu. Ei, falou você.
Falou vocês.
Abraço, hein? Fala sério, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix, a câmera que mais vende no Brasil.
E se os filmes atuais tivessem um Robin?
Não, velho, tá, já vai começar chutando o pau da barraca assim. Mas tu sabe qual é a história do Robin? Por que colocaram o Robin?
Por que colocaram? Colocaram o Robin? É.
Não, colocaram o Robin nas histórias em quadrinhos do Batman.
Pra ficar menos agressivo?
É, basicamente isso. E pra meio que...
Pra infantil se identificar, né?
Justo. Só que ficou horrível, né? Botar um menino com sapatos de duende e uma cueca atochada no rego, andando de um lado de um cara que mora sozinho.
Pra variar aquela história da furtividade que eu falo de Naruto, né? Você
pois é
furtivo, você veste laranja e vermelho e ninguém te vê.
É, pois é, meu irmão. É mais ou menos essa lógica. Mas assim, a gente não vai ficar falando do Robin, apesar de ter easter egg no filme novo do Batman, no Dark Knight Rises, com a letra do Batman do Robin lá, mas a gente vai falar sobre os filmes do Nolan. Avel, você que gosta de fazer ótimos resumos. Resuma para nós, Batman Begins.
O filme conta a história de um Batman que revoltou-se com a morte dos pais. Ele era rico, ele tentou peitar um dos mafiosos lá, que tinha culpa no cartório do... Inclusive da violência da cidade, de um modo geral, que eu não lembro o nome dele agora. E o cara passa na cara dele que, apesar dele ser riquinho e famoso, se o cara quisesse matar ele ali no bar, na frente de juiz, na frente de policial, o cara mataria ele. E ele diz assim: você acha que sua vida é uma merda porque você perdeu seus pais? Não, sua vida não é uma merda. Você é um playboyzinho, entendeu? Você tem que ir muito longe até ter alguém que, ao olhar pra você, não te reconheça. Você não sabe o que é a merda. E aí ele sai revoltado disso.
É um estalo, né?
Dá um estalo mental.
É uma epifania.
E aí ele começa uma jornada de pobreza, pequenos furtos para poder se alimentar, e aí ele vai parar num lugar muito bizarro, sei lá onde é aquilo, aquele templo que ele vai.
Eu tô chutando que seja na Mongólia.
É um lugar na Ásia com montanhas e muito frio.
Exato, que originalmente aquilo é a Islândia, mas em termos de país, assim, em hora nenhuma eles dizem pra onde
vai. Se no filme eles não dizem o nome do lugar, quer dizer que é um lugar avulso, né, qualquer.
Exato.
E aí lá ele recebe o treinamento da Liga das Sombras, né, no qual ele se torna, em sua essência, uma espécie de ninja. Ele ganha o instinto de combater o crime lá também, inclusive com a filosofia do pessoal. Só que ele entra em conflito com a filosofia dos caras a partir do momento que ele decide que ele não é responsável pelo... Ele não quer ser responsável pela punição daqueles que ele pega.
Ele não quer ser um carrasco.
Ele não quer ser um carrasco. Ele não quer matar. Ele não quer decidir. Ele quer pegar e entregar pra justiça, né? Que é a justiça que resolve. E aí ele, né, rola o bate-boca filosófico. Ele se nega a pegar a katana e cortar a cabeça lá do ladrão. É cortar a mão do ladrão, não lembro.
É matar o maluco mesmo.
Né? Aí termina que ele foge e volta pra Gotham e reassume o lugar dele como príncipe de Gotham. E aí ele cria a ideia do Batman porque ele tinha medo de morcegos e tinha toda essa filosofia de você usar aquilo que você considera terrorizante para você fazer medo nos seus oponentes. nasce o Batman dessa filosofia da Liga das Sombras. O filme se desenrola de forma que a Liga das Sombras vai atrás dele, né, insatisfeito. E fazendo um grande resumo, o Espantalho, não é isso?
Aham, Scarecrow.
É, ele cria lá uma aliança com a Liga das Sombras na tentativa de pegar o Wayne.
Mais ou menos.
Evitando fazer grandes spoilers, sei lá quem é que assistiu.
Não, meu irmão, não, né? O filme tem quase 10 anos, velho. Não é spoiler, não.
Será?
Quem não assistiu ainda?
Já?
Já é 2003 do filme.
2005?
É. As gravações dele, acho que o roteiro dele saiu em 2003. I'm Batman. Assim, eu quero dizer assim, eu acho que nesse filme ele tem coisas que eu gosto bastante assim, na história do Batman. Apesar de dos dois que saíram, o Begins ser em termos o mais fraco dos dois, mas ele é um fantástico filme introdutório, assim, porque ele conta de uma maneira muito resumida e muito crível a construção do personagem do Batman. Pra mim, assim, tem duas coisas que fazem o Batman desse filme ser o Batman não definitivo, que eu acho que definitivo é uma palavra muito forte, mas assim, de você acreditar que ele é o Batman. Primeiro, a história dos pais dele terem morrido e ele ter crescido com esse ódio, né, do maluco que matou os pais dele. E quando finalmente o cara vai ser julgado e condenado, de verdade, ele já tá preso há mais de 10 anos e ele vai ser condenado, um promotor lá acaba pedindo absolvição, né, desse cara, porque ele tinha contatos com a máfia e ele tava entregando esse pessoal. E como é o nome dele? O Bruce Wayne, ele acaba voltando só pra se vingar. E quando a máfia mata esse cara, ele fica com aquela coisa de eu não consigo
estabelecer a minha vingança.
Exato. E ele acaba sendo apresentado assim, a verdadeira Gotham, né? Que a Rachel, a namoradinha dele, acaba mostrando que o mundo existe muita injustiça e ele acha que ele vive, que ele é a pior pessoa do mundo, porque que teve os pais mortos, mas ele não tá vendo a grandiosidade. Aí é que entra aquela cena que Ravel disse do mafioso, do Falcone, eu acho que é Marone Falcone, eu acho o nome dele. Agora eu não vou lembrar direito, não. Nossa, dizendo que, na verdade, dizendo lá, na verdade, ele nunca ia entender isso, ele nunca ia entender a mente criminosa, e ele nunca ia chegar num canto onde não reconhecessem ele. Aí ele bota na cabeça que pra ele entender a injustiça, ele tem que ser ele tem que viver no submundo. E ele passa 7 anos, né, nessa jornada. E quando ele volta, que é quando eu acho que é uma das ligações que fica muito boa no filme, porque eles acabam meio que enrolando toda a história desse sentido. Porque o Batman agora, ele não é só um artista marcial muito bom, ele recebeu o treinamento da Liga das Sombras e ele ia ser o executor da destruição de Gotham, por ele ter influência tudinho. E ele é treinado pelo próprio Ra's al Ghul, que é o mestre da Liga das Sombras.
Então, rapidinho, deixa eu fazer um comentário. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse filme foi a forma como, obviamente, eles colocaram o Batman sem ficar muito bizarro, porque por mais que eu goste do Batman, a ideia de um cara se vestir de morcego é bizarra, tá ligado? Eu considero bizarra.
O que você tá contra? Eu tô com a minha roupa de morcego aqui, minha roupa de Batman.
Você para pra pensar o seguinte: Homem-Aranha é tosco também, um Homem-Aranha, entendeu? Mas o Homem-Aranha é escroto, ele é um troll, entendeu? E você aceita que é um maluco tal, que ele tá tirando uma onda, entendeu? Mas Batman, ele tem esse, sabe, como se o fato dele se vestir de morcego, né, entre em choque com a realidade, como se você tivesse ido pro enterro vestido de abadá de carnaval, tá entendendo? Eu sempre considerei um choque assim de realidade, a ideia que o cara se veste de morcego, entendeu? Assim, quando você é criança, obviamente você não percebe essas coisas. Depois que eu cresci, que eu fiquei com isso, né? Mas, por exemplo, nas revistas, ele tá o tempo todo lidando com outros super-heróis em situações bem mais extremistas. Tá lá o Superman voando com a calça dele, a cueca vermelha atochada por cima da calça, né? Você releva que o Batman é um cara vestido de morcego, entendeu? Releva que ele potencialmente é uma pessoa com muitos probleminhas na cabeça. Mas o filme, ele apresenta a ideia do Batman, né, de uma forma que você engole, você compra, tá ligado? Você compra que o cara tá vestido de morcego e que é uma boa ideia, tá entendendo?
Eu acho que, na verdade, é justamente um lance de... Porque, assim, se você assistir muito algum filme do Christopher Nolan, vocês podem ver que ele sempre tem um pezinho na realidade. Mesmo quando ele coloca uma ficção, ele tenta amarrar assim muito bem a história pra ficar crível.
E aí entrou o Ra's al Ghul, que é um personagem assim, surreal, entendeu?
Pois é.
É um cara que não morre, entendeu? É um cara que faz magias e que tem o poço de Lázaro e whatever. Tá entendendo?
No primeiro filme já mostra tudo isso?
Não. Não, mas ele dá a noção quando ele diz que o Ra's al Ghul, quando ele acha que o Ra's al Ghul morreu, né, porque ele não sabia quem era verdadeiramente o Ra's al Ghul, e ele aparece e você diz, não, esse cara não é o Ra's al Ghul, eu vi ele morrer. Aí entra o personagem do Liam Neeson, e ele diz, será que o Ra's al Ghul é imortal? Ou ele é apenas uma fachada que muda, que o nome continua e as pessoas vão mudando.
Eu acho que a grande jogada dele foi justamente isso. Olha, por exemplo, aquele seriado, tem um seriado que eu gosto muito de assistir, que é The Mentalist, que é o cara que faz leitura fria e que fingia que era vidente.
Que é uma espécie de Sherlock Holmes moderno.
Não, tem uma. Só que ele é mais ele é bem anti-herói. Sherlock Holmes é um cara maneiro. Tem uma parte que ele encontra uma vidente e ele fica enchendo o saco da vidente, dizendo que ela não é vidente, que ele sabe como é que ela faz, entendeu? Só que em momento nenhum a série te deixa ter certeza que a mulher é charlatã. A série coloca na sua cabeça que talvez ela seja vidente mesmo, entendeu? E você fica com isso. Aí o que foi que ele fez? Ele tinha um personagem que era imortal, mas ele podia apresentar isso ao filme, tá entendendo? E aí o que foi que ele fez pra não ficar surreal? Ele deu a jogada. Será que Ra's al Ghul é imortal? Será que ele é um cara que fica trocando de identidade? No filme, ele é um cara que fica trocando de identidade. Mas quem é fã da revista e gosta do Ra's al Ghul original, prefere acreditar, né, que o Ra's al Ghul é imortal e que o cara falou aquilo pra tirar onda com o Batman, entendeu? Então ele apresentou de uma forma que o Ra's al Ghul muda de identidade conforme passa os anos e Batman provavelmente ia ser o próximo Ra's al Ghul.
Na verdade, ele dá a entender isso quando ele diz que ele é o melhor aluno dele e que ele quem deveria trazer a destruição de Gotham. Possivelmente, quando o personagem do Liam Neeson chegasse num determinado ponto, quem ia assumir a Liga das Sombras seria o Batman.
Na revista ele fala isso mais à frente. No jogo também, quem jogou o Arkham City, tem uma parte que você encontra com o Ra's al Ghul e ele fica na puxada de orelha em Bruce Wayne. Era pra você me substituir, blá 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 blá.
Pois é, e assim, eu acho que esse pé na realidade que o Christopher Nolan acaba sempre trazendo, tá certo que nem sempre o filme... ele é realmente pautado na realidade. Por exemplo, aquela máquina lá de evaporar partículas de água, que é utilizada para dispersar o alucinógeno, né? Que o espantalho cria, né, em Gotham para deixar a cidade maluca e ela se destruir. Ele é completamente irreal, porque como é que ele pode evaporar as partículas de água e o ser humano que está do lado, que é 70% do corpo é feito de água, não evapora também? Assim, né? Não resseca e morre. Assim, ele tem sempre aquele pezinho na realidade, mas ainda é muito surreal. Só que ele acaba criando um conceito que deixa bem amarrado isso.
Mas filme de super-herói normalmente vai ter que ter coisa desse tipo.
Mas pela proposta do próprio Christopher Nolan. Ele disse, olha, o Batman que eu vou fazer, eu vou tentar deixar ele bastante real. E ele é um cara que ele existe nesse universo praticamente sozinho. Tipo, você não tem nenhuma referência a nenhum dos outros heróis da DC em hora nenhuma. E ele disse, olha, o meu Batman, ele não pode coexistir no mundo dos heróis da DC. Ele tem que ser um mundo à parte. Realmente, por mais fantástico que seja, ele tem que ser real. E assim, é muito mérito. Pra mim é sempre muito mérito do diretor nesse caso. E a maneira com que ele conduz assim, o filme, como ele eu acho assim, os aparatos tecnológicos dele são meio olha, eles existem ali, olha que bom, que era exatamente isso que eu tava procurando. Eu acho que nisso no filme ele peca um pouco, mas no geral do filme, o Batman Begins é um filme fantástico, assim. Eu achei muito boa a ideia de colocar praticamente três vilões no filme, né? A máfia, o Maroni lá, que eu não vou lembrar, Falcone, o Ra's al Ghul como vilão principal, a Liga das Sombras como o principal, e o Espantalho como praticamente um subchefe da Liga das Sombras. Eu achei isso excepcional. I'm Batman. Mas, por exemplo, vocês sabiam que o Ra's al Ghul não ia ser o Liam Neeson? Quem tinha sido cotado pra fazer ele foi o Viggo Mortensen, o Aragorn.
Aragorn?
Aragorn, o Senhor de Gondor. Ele tinha sido chamado e recusou. Na verdade, é um assim...
Eu acho que ele não ia ficar bom, não.
É, não, mas é costume, né? Mas, apesar de eu considerar que o Liam Neeson foi fantástico nesse filme, mas a gente sempre acaba pensando assim, quem poderia ser. Agora, de ator pro Batman mesmo, muita gente foi chamada. Napa, Ashton Kutcher foi chamado pra ser Batman.
Em qual Batman?
Esse novo, o Begins.
Sério, qual o problema com o Christian Bale?
É, deixa eu te dizer, não, Christian Bale pra mim, ele é uma porta, velho. Ele não é um poço de interpretação como Bruce Wayne, não. Como Batman, ele até convence. Mas assim, quando eu vejo ele como Bruce Wayne, ele tem uma cara de tacho, assim, uma cara de quem tá pensando no leite que deixou no fogo antes de sair da Batcaverna, tá ligado?
Eu fico quadradão, mas...
Ele é muito estranho. Em compensação, acho que um personagem que é muito bem desenvolvido, assim, por enquanto, na duologia do Batman do Nolan, foi o Alfred. Eu acho que, assim, o Alfred, ele é o melhor personagem de longe dos filmes do Batman que a gente já assistiu. E pelo que eu vi de spoiler do próximo filme do Dark Knight Rises, ele vai ser também um personagem extremamente fundamental.
Tu viu o filme dublado, meu?
Já assisti dublado, legendado.
Tu tá ligado que o dublador do Mordom é o dublador do Batman no desenho?
Do Batman, de verdade, é o...
Qual é a lição que nós aprendemos? Ou você morre cedo pra ser o dublador do Batman, ou você vive o suficiente pra ser rebaixado a Mordomo. Porra, meu irmão!
É foda, velho. Não, Napa, tu quer falar alguma coisa do filme?
Eu, sobre o filme não, mas eu tenho uma questão pra levantar antes de passar o próximo filme também.
Pois diga aí.
Na opinião de vocês, qual o melhor Batman do cinema? Porque naturalmente da TV é o Adam West.
É, não, não dá
mas
pra comparar.
Mas do cinema,
não.
Se vocês preferiram Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney ou Christian Bale?
Assim, de Batman, eu prefiro do Bale. Eu acho o Batman do Bale muito bom. Pela construção do personagem, por tudo, sabe assim? O Michael Keaton, ele também nunca me convenceu que ele ia ser um Batman. E, tá, George Clooney e como é o nome do outro filho?
Val Kilmer.
Val Kilmer, pelo amor de Deus, né, velho?
Só entraram na franquia do Batman porque estavam no auge, provavelmente, de suas carreiras.
Eu tenho que fazer uma confissão aqui, que é o seguinte, eu não decoro o nome de ator, assim.
Ah.
É horrível pra conversar sobre essas coisas, tá ligado?
Você diz o filme e eu digo, a gente diz qual é o Batman, qual é o ator.
Cara, o pior de tudo é que eu acho que o apesar do cara ser mega baixinho, o que fez aquele primeiro Batman, ele era legal, tá ligado? Ele conseguia ficar sério e não ser patético falando como Batman, porque eu acho que esse Batman atual, I'm Batman, tá ligado? Eu acho muito tosco, cara, ele falando, velho. I'm Batman.
Agora, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Vocês sabiam que o Clint Eastwood, ele foi cotado pra ser o diretor desse Batman Begins?
Não.
E tu sabe o que é o pior? Ele foi cotado também pra ser o Batman, velho.
É porque, pô, Clint Eastwood atua muitas vezes nos filmes que ele dirige, então...
Quem ia ser o... Só se fosse o Niemeyer pra chamar pra ser o Mordomo, porque tem que ser mais velho. Só o Niemeyer é mais velho que o Clint Eastwood, tá ligado? Não, eu não me entenda mal. Eu gosto muito do Clint Eastwood, tanto como diretor quanto como ator. Mas não ia ter nada a ver, mesmo. Nada a ver.
Ia, eu acho que ia. E botava um cara tipo Gandalf, assim, no lugar do Mordomo, tá ligado?
É fantástico isso. E tu, Napa, qual era que tu achava que seria um bom Batman? Quem foi um bom Batman?
Rapaz, eu lembro pouco dos do começo, mas assim, do que eu lembro, eu acho todos muito caricatos, tá ligado? Como você disse, o que traz mais realismo, o que parece uma coisa mais séria, é esse último Batman. Assim, apesar de ter falhas também, de não ser perfeito, ainda acho que o Christian Bale conseguiu o melhor trabalho em cima do herói, tá ligado? I'm Batman.
A gente acabou nem falando, né, do Batmóvel, né?
Cara, tipo, eu achava o Batinóvel antigo maneiro, tá ligado?
Style, ele é style.
Não tinha como.
Porque esse filme surge com o novo Batmóvel, parece um tanque de guerra.
É, um Tumblr.
Sim, né, velho? É um tu tá combatendo crime, cara. Você não tá numa porra de um desfile de designer, não, tá ligado?
Pois é, velho. Ele é completamente funcional, o carro. E tu tá ligado que ele atinge 96 km por hora, aquele carro, né? Ele é baseado em diversos modelos, assim. Não diversos um modelo real.
Do exército.
96 km por hora é uma Shinerai, velho.
Puta é, não, calma. 96, de zero a 96 km em 6 segundos.
Ei, tá o cara numa cinquentinha do lado do Batmóvel, dando aquele velô, tá ligado?
Pronto, é uma das
dois
coisas.
Dois cabas, tá ligado, em cima da cinquentinha, e o segundo dando tapa nele, dizendo abaixa pra pegar velô, abaixa pra pegar velô.
Não, era uma das coisas também que... Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Rachel
Rachel!
Cara, eu só lembro de Friends quando eu escuto
isso. É disso aí mesmo que a gente tá falando.
Você lembrou certo.
É isso aí, Abel. Quando ela é envenenada pelo Scarecrow, que ela tá doidando, aí o Batman pega o carro e vai costurando, né? Aí tem uma hora, não sei se vocês lembram, quando eles estão na avenida principal lá, que o bicho liga o modo stealth do carro e ele meio que desaparece. Aí eu digo, porra, meu irmão, é um tanque, velho. Por mais que você não queira, você vai ver a porra de um tanque daquele tamanho. E um dia desse, eu não sei se foi com o Napa, que eu tava andando de carro, ou se foi com outro colega. A gente tava andando, quando do nada passou assim um carro todo preto do lado da gente, assim. Eu só vim avistar o carro e ele tava do meu lado. Quando ele chegou mais na frente, ele apertou o freio. Eu não vi esse carro passando. Aí foi naquele momento assim que eu disse, não, o stealth do Batman, do Batmóvel pode até funcionar, velho.
Depende de quanto silencioso aquela porra é.
Velho, mas é assim, em termos, é um tanque, velho. Ele não pode ter um motor silencioso, não. Aquilo não é uma Ferrari.
Sei lá, mas se você abafar o suficiente, tá ligado? E não pisar no acelerador com toda a porra.
Você faz um motor acústico, totalmente acústico.
Acústico. Coloca uma almofada por dentro.
Almofada em toda a carroceria. I'm Batman.
Sim, vai, voltando. Rabel, resuma para nós Batman Cavaleiro das Trevas.
O Coringa é foda, man. Resumi.
Ah, obrigado, Rabel. Fantástico.
Caraca, como é que se resume? Pô, o Coringa apareceu, começou a trollar todo mundo.
Falando da máfia. Ele
enfraqueceu a máfia, enfraqueceu o Batman, enfraqueceu todo mundo. E no final tocou fogo no dinheiro, chutou o balde e mandou pra puta que pariu.
Perfeito, Ravel. Assim, o filme, eu acho que ele se passa um ano depois do que termina o Batman Begins, né? E é basicamente isso, o Coringa tá tocando terror pra tudo que é lado. O Batman, ele se consolidou como uma figura da justiça de Gotham. Assim, apesar de existir uma força-tarefa pra capturar o Batman, mas na verdade ela é fachada só, porque o Batman trabalha com a polícia, com o Tenente Gordon. Aí, por enquanto, ele ainda é tenente. E... aparece esse Coringa, esse novo vilão, que ele tá roubando a máfia e ele tá trolando todo mundo. Até chegar num ponto que a máfia vê que precisa dar um jeito no Coringa, ou dar um jeito no Batman. E na verdade é o próprio Coringa que dá a ideia. Só que ele tá pedindo metade de toda a fortuna da máfia. E a máfia, tipo, no início acaba resistindo, mas o Coringa, ele vai atacando aqui e acolá, no, tanto o Batman quanto a própria máfia, e acaba forçando a máfia a usar o Coringa, que tem um plano simples, assim, ele não quer matar o Batman, ele não quer nada demais, ele quer o caos, ele é um agente do caos, literalmente.
Eu vejo da seguinte forma, teve uma vez que eu tava no fórum, não lembro, acho que foi no Fórum do Mal mesmo, que alguém colou a frase lá do Coringa, né? Que ele diz assim, eu sou só um cachorro correndo atrás da roda de um carro. Se eu alcançar, se eu pegar, eu não sei nem o que é que eu vou fazer com ela, tá ligado? Só tô correndo atrás. Né? E eu penso da seguinte forma, eu acho que ele disse essa frase pra confundir o Cavaleiro Branco lá.
Tá ligado? Eu acho, é o que eu acho. É, olhando o filme várias vezes, tá ligado? O Coringa, ele tá ali, ele tem um plano, tá ligado? O plano não fica óbvio, o plano dele não é dinheiro, né? Ele quer um dinheiro, o objetivo dele não é dinheiro, mas ele tem um objetivo. Tá entendendo? Ele não é uma porra louca que tá whatever, tá ligado? Ele é genial no plano dele, entendeu? Ele sabia que tudo ia acontecer do jeito que tava acontecendo. A única coisa que ele não previu era que a galera não ia se explodir no barco.
Pois é, mas mesmo assim ele tinha um plano B pra isso.
Prova de que ele sabia o que é que ele tava fazendo ali, entendeu?
Não, ele é aquele louco que, assim, meio que o pessoal já tava acostumado com o Coringa, aleatório, né? E ele é muito centrado. O plano dele é por etapas, assim. Se eu, pronto, beleza, eu quero fazer isso. Se isso não acontecer, tem isso, isso e isso pra remediar. Assim, ele, por mais que ele, quando ele encontra com o Revident no hospital, ele diga que ele não é um cara dos planos, mas na verdade ele é o grande, a grande mente pensante por trás do crime, do novo crime que tá surgindo em Gotham. Porque quando ele tá queimando aquela pilha de dinheiro, ele até fala pro Russo: essa cidade, ela merece um tipo melhor
de criminoso.
E tipo, e faz meio que um paralelo com esse novo tipo de vigilante que de criminoso que o Batman acabou trazendo. Porque meio que se completa a ação do Batman em cima de Gotham, ela acabou mudando o perfil dos criminosos. Porque a máfia, ela perde o poder e galera maluca como o Coringa começa a surgir. Então, assim, deixou de ser aquele vilão, aquele criminoso comum, pra ser um super criminoso. Não no sentido poderoso ou...
No sentido de estranho mesmo.
Exato, de freak, né?
Pois que, é.
Gente chamando ele de freak no...
Eu achei legal porque eles não justificaram a história do Coringa. Você vê que ele, toda vez ele conta a história diferente, né?
O Nolan disse, olha, em hora nenhuma a gente vai explicar a origem do Coringa. E sempre que ele for no filme perguntado, ele vai inventar uma história nova. Pode ser que ele tenha dito a verdade, pode ser que não.
Pois é, cara, ficou perfeito.
Ficou perfeito.
Assim, ele é o Coringa, meu irmão, ele é um Coringa, tá ligado? Ele tá ali no jogo pra aparecer e trollar, entendeu? Não precisa de justificativa de nada. E, tipo, você, nessa parte que ele para falar de Gotham e etc, você meio que... Eu tive a impressão de que ele era frustrado com a cidade, tá ligado? E se você parar pra ler a revista pra ver a origem do Coringa, você vê que Coringa é um cara que tem 20 motivos pra ser frustrado com a cidade de um modo geral, entendeu? Inclusive com o Batman, tá ligado? Aí ele meio que, repetindo o que aconteceu com o Ra's al Ghul, né? Ele meio que deu uma pitada pra quem é fã e sabe da história acreditar na versão da revista, e quem não é e prefere a versão real, né? Realidade pé no chão, tá ligado? Fica com a versão pé no chão.
Qual é a versão da revista?
A versão da revista é que ele era um cara que tava devendo dinheiro à máfia, ele era um criminoso que ele não era bom, não tinha habilidade nenhuma. A mulher dele tava pra largar ele, porque ele não tinha dinheiro, eles estavam devendo e não sei o quê, e ela tava grávida. Aí ele se desespera, porque ela ia largar ele e ir embora com o filho, e vai tentar fazer uma roubada lá, que era roubada. I'm Batman.
O filme, esse Batman, eles são praticamente três atos, né? O primeiro ato da queda, da tentativa da queda da máfia. A máfia continua sendo um vilão do presente dos filmes do Batman. E até isso dá um pé na realidade muito grande, né? Porque, assim, a máfia não desaparece do dia pra noite. O segundo ato é o Coringa realmente em ação, ele fazendo, botando em xeque todo o grande plano dele, que, assim, é um plano atrás do outro. Se isso não deu certo, vamos tentar assim. Mas, assim, ele já pensou nas possibilidades. E o terceiro seria o Duas Caras, né? O surgimento de Duas Caras e o que, na verdade, era o grande plano do Coringa. Que, no final, o Coringa só queria mostrar que uma pessoa levada a uma situação extrema, ela pode perder toda a moral e como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, pessoal.
Sei lá, meu, como é que eu vou ajudar?
Não, outra palavra pra moral.
De raciocínio.
É porque é outra palavra pra moral que eu acabei de esquecer. É, mas assim, ela pode perder.
A moral e os bons costumes da cidade.
Não, eu tô tentando evitar falar moral e bons costumes. O pior é esse.
A ética, a moral e a ética.
A ética, obrigado.
Tá aí, ajudei.
Pronto, obrigado, Ravel. E assim, ele tenta isso com os três, né? Tanto com o Gordon, quanto com o Batman, quanto com o Heavy Dent. E,
o Harvey
ele consegue. É, e no final das contas é com quem ele consegue. Quando ele consegue matar a Rachel, é que...
Spoiler!
Meu irmão, se você tá indo assistir Dark Knight Rises e você não sabe que a Rachel morreu, você tem um problema muito grande.
Mas sim, você tá dando spoiler.
Mas assim, é uma história muito perfeita. E eu acho assim que o ápice dela é justamente quando o Coringa chega pro Harvey Dent e ele diz: olha, se você me matar, você vai estar vingando a morte da Rachel e vai estar provando pros outros o seu sistema. Aí o Harvey Dent já tá doidão, né? Ele diz: não, vamos jogar na moeda. E ele bota a arma na cabeça do... Ele dá a arma na mão do Harvey Dent e bota na testa dele. E diz assim, no final das contas, o Coringa não tava pensando em sobreviver ou não. Ele tava pensando em criar o caos. E eu acho que pra mim, assim, é o grande tchan da história, né? O grande ápice da história pra mim.
Ele tinha um desgosto tão grande pela cidade que ele queria ver ela pegar fogo em todos os sentidos, tá ligado? Porque ele olhou assim, ele fez: cara, eu não vou entregar a cidade pra vilão, eu não vou entregar a cidade pra herói, eu quero que ela exploda. I'm Batman.
Nesse filme tem o surgimento da Batmoto, ou Batpod, como eles chamam, que eles recriaram de novo. Como recriaram o Batmóvel novo, né? Daquele formato novo, recriaram a moto do Batman também agora, novíssima.
Com uma função.
Com nenhuma função, mas
não, ela ainda... Com uma função. Porque pra que porra tu vai ter uma Batmoto, tá ligado?
Assim, é boa pra... Como é que chama? As fugas, tá ligado?
Ele consegue fugir mais rápido. Porque é um pod mesmo, né? Tipo, o Batmóvel quebrou, tá ligado? É um veículo de fuga.
Exato.
Fez total sentido.
Pronto, era o plano B dele, o plano reserva. Mas enfim, eles surgem lá com a ninjinha do Batman.
A única coisa que eu lembrei agora é do caminhão capotando, meu irmão.
Cara, aquela cena é muito foda, velho. Eu reassisti ela hoje de manhã.
Você capota um caminhão, meu irmão, como é?
Não, mas ele tem toda a lógica. Ele prende o caminhão todinho e enrola nos postes da rua todinho e trava no chão ainda. Não, o que eu achei desnecessário é aquele...
Os postes todinho, meu irmão. O caminhão não ia capotar daquele jeito mesmo.
Ele ia arrancar os postes, pô.
Mas tá... Ok, é uma das coisas fantásticas que tem no... Mas pra mim, assim, o Christopher Nolan...
Parada bizarra.
Vocês têm que entender o seguinte, tem que ter o efeito cinematográfico. Se for fazer, tipo, muito chatinho o filme, ele não
empolga,
surpreende.
O que eu achei exagerado não foi o caminhão virar, mas ele dá aquele backflip na moto.
É aquilo que eu disse no outro filme, pô. É, filme de herói tem que fugir da realidade um pouco. Mesmo que ele queira, como o Nolan fez, se prender na realidade, ele não vai, por exemplo, colocar o cara soltando laser pelos olhos, mas vai ter que ter um pouco de fugir da física e tal. Nada, mas tudo vai ser explicado
cientificamente. É isso que eu entendo, assim, esse filme, ele tem mais, tipo, coisas fantásticas que eu não gosto. Por exemplo, aquela história dele pegar a digital do cara na bala. Cara, eu só vim entender aquilo na terceira vez pra assistir. Sem brincadeira nenhuma, assim. Porque eu não entendia qual era a lógica lá dele tentar reconstituir a bala. E como ele conseguiu reconstituir a bala. Aquilo pra mim...
Toca a música do CSI.
Né? Não, porque quando eu assisti CSI e entrei na polícia, eu pensava que ia ter esperma em todo canto. Que era só chegar na cena do crime, pegar esperma, acessar o banco de dados.
Todo mundo tá lá registrado.
Super bad, tá ligado? O policial do Super bad, muito foda.
Pois é, velho. É isso o a banalidade da fantasia. O Batman, ele continua sendo um personagem muito real em determinadas coisas, mas ele tem muito. 300 vezes mais
coisas
fantásticas no universo.
A abordagem do Batman é pra ser realista, tá ligado? Mas é porque, cara, ele usa da loucura. A maioria dos vilões de Batman são, né, gente com probleminha da cabeça. A grande, grande, grande maioria é gente com probleminha na cabeça. Ou é gente que fala com planta, tá ligado? Ou é... ou é psicopata, ou é a terapeuta do psicopata que se apaixonou pelo psicopata, ou é um cara que anda com um boneco e o boneco manda nele, ou é um outro que é um pinguim. Eu acho que o mais normal é um pinguim.
Ô, Ravel.
Que pareça.
Ravel, Batman é um prato cheio pra estudantes de psicologia?
É não, porque é surreal os vilões.
Vocês sabiam que tem um documentário do... É a Story Channel falando sobre a mentalidade dos vilões do Batman. Eu vou colocar no post. Vou colocar.
Até darei uma olhada. I'm Batman. Por exemplo, olha, eu vou te dar um exemplo bacana. O Charada, por exemplo. O que é um Charada? O Charada é um cara que tem um ego muito grande e que, por ele se achar foda, ele se vê no direito de testar todo mundo, né? Pra... Ele quer provar que ele é melhor que o Batman, então ele fica fazendo as coisinhas pra pegar o Batman. Pô, beleza. Mas ainda parece, assim, um negócio que foi uma criança que criou, tá ligado? Quando eu falei do outro Charada, que eu disse, ah, eu queria o Charada, mas eu queria o Charada, novo, do desenho novo e não sei o quê. Porque pegaram o Charada novo e fizeram o cara um sádico. O que é um sádico? Uma pessoa que tem prazer em ver o sofrimento alheio, tá ligado? Faz muito mais sentido o Charada ser um Jigsaw de Jogos Mortais, tá ligado? Do que ser um nerd, tá ligado? Um nerd que quer provar que é melhor do que todo mundo, entendeu? Porque um nerd que quer provar que é melhor do que todo mundo, ainda é só um nerd que quer provar que é melhor do que todo mundo. Quando cair a cabeça de alguém na frente dele, ele vai gritar que nem uma menininha, correr pra quina da sala, se encolher em posição fetal e começar a chorar, entendeu? Essa é a lógica do que eu vejo no Charada, tá entendendo? O Charada, em momento algum, ele passa a ideia de que ele é um cara frio, que ele é um cara que aguenta ver as provas que ele faz, entendeu? Ele demonstra ser uma pessoa mimada, uma criança.
Ele é esquizofrênico, pô.
Não, beleza, é esquizofrênico, mas... Tirou a graça.
Esse do seria o atalho, né? O caminho mais curto pra tentar justificar ele ser daquele jeito.
Não, é com certeza, mas no lugar de ser esquizofrênico, ele era pra ser perverso, tá ligado? Porque o perverso é mais interessante que o esquizofrênico.
Entendeu? Deixa eu dizer um negócio. O Charada, ele não aparece nesse filme, não, e a gente devia estar falando do Batman do Cavaleiro das Trevas. Tá certo?
Tá certo.
Eu não quis me cortar antes porque o papo tava muito bom. Tá certo? Mas é o filme, o Cavaleiro das Trevas, e a gente não falou quase nada dele.
Certo. Só uma coisa que eu queria perguntar também antes de voltar para o filme. Qual o segundo melhor vilão do Batman pra vocês? Porque o primeiro, com certeza, vão dizer Coringa, porque é clássico, porque ele foi foda, porque não sei o quê. Mas e o segundo?
Rapaz, eu gosto do Ra's al Ghul. Deixa eu ver.
Então, Ra's al Ghul.
Eu acho que ainda gosto mais de Senhor Frio do que Ra's al Ghul.
Putz.
Agora tu sabe assim.
Mas o Senhor Frio da revista, né? Você tá com a Arnold Schwarzenegger na cabeça.
Não tava com a Arnold Schwarzenegger, não. É porque, sei lá, o Senhor Frio é tão...
Nem Senhor Frio, ele é obcecado, tá ligado? Eu acho que ele é simples, tá ligado? E funcional.
Gosto do Charada mesmo.
Eu acho que é porque eu acho o Charada bobão, velho. O Charada clássico mesmo, eu acho ele bobão. Quando eu vi a outra versão dele, ele freak mesmo, do Bad 666 From Hell,
gostou mais.
Eu achei foda, tá ligado? Só fez aumentar o sentimento de o Charada é uma criança.
Mas tem uma coisa pra dizer.
O ventríloco eu acho foda.
Sim, sim, sim. O vilão não aparece. O ventríloco não aparece.
Não, mas rapa, qual é o teu? Qual é o teu vilão? O teu segundo vilão?
Eu não disse o Charada, pô, mesmo.
Charada mesmo, né?
É, bicho.
Eu não sei não. Eu meio que, por mais seja diferente, eu acabo achando que, na verdade, o Charada, ele é um... É como se fosse uma parte do Coringa, um pedaço do Coringa.
Um Ace, sabe? Ventura.
É, um Ace Ventura falando com a bunda. Mas...
Cara, olha, o Charada, ele não faz sentido. Por quê? Porque toda vez que ele comete um crime, ele deixa pistas pra você descobrir que foi ele.
Eu quero saber por que a gente encalhou com o Charada.
Cara, porque ele é muito bobão, velho.
Não, ele nem vai aparecer no terceiro filme.
Eu não consigo! Pelo amor de Deus!
Ele nem vai aparecer no terceiro filme. O vilão do terceiro filme é o Bane.
Como assim é o Bane?
O cara que tu não sabia?
O cara tá lá dando entrevista sobre...
Eu tava achando até agora que era o Charada.
O cara tá lá dando entrevista sobre o filme, aí bate o pé na porta e eu entro. Por que o Charada? É uma bosta! E o diretor, meu irmão, e eu com isso. I'm Batman.
Napa?
Sim.
Pontos positivos e pontos negativos do Batman.
Rapaz, pontos negativos eu vou aproveitar o que você disse no começo, que eu concordo plenamente. É, escolha muito ruim da Rachel, velho. Eu tinha pelo menos 3 nomes que eu, melhores pra colocar no lugar dela. Rachel Weisz, que fez a Múmia.
É.
Jennifer Connelly, de Uma Mente Brilhante, foi a primeira Betty Ross do Hulk, fez Diamante de Sangue.
Não gosto muito dela, não.
Mas, assim, eu acho que ela se daria bem nesse personagem. Ela fez drama, tá ligado? Ela é uma atriz bonita. Eu não gostei muito da escolha dessa. Muitos nomes seriam bons. E o terceiro nome seria Natalie Portman. Assim, 3 nomes bons pra colocar no lugar dessa Rachel que fez Cavaleiro das Trevas. E pra mim não agradou. Ponto positivo, foi a escolha do Heath Ledger, velho. Foi um bom.
Eu não entendo.
Porque, assim, pra fazer um personagem desse, era muito difícil. Se você pegasse um ator medíocre, ele ia, beleza, fazer aquela coisa caricata, não ia ficar bom, não ia convencer como Coringa, podia até cair a qualidade do filme como um todo, tá ligado? Agora, o Heath Ledger fez genial o papel do vilão, e
é uma pena que ele morreu, porque passa a impressão de que o filme causou tanto porque ele morreu, tá ligado? E eu acho que não, que ele...
Não,
ele realmente foi bom, velho.
Ele foi brilhante.
Tem gente que não reconhece isso, que acha que o potencial é o emocional. O fato
é porque, você tem que ver que as pessoas analisam às vezes que é um filme de criança, mas assim, pra fazer um personagem desse é difícil, não é? Pra fazer ele coerente, tá ligado? Pra fazer ele sem virar uma caricatura
mesmo. Vocês sabem que eu...
Coerente, é foda mesmo.
Não, vocês coerente que eu digo assim.
Muito... Não, mas é isso mesmo, pô. Porque muita gente... Cara, eu só consegui imaginar nego colocando um paletó roxo, um cabelo lambido pra trás verde, tá ligado?
Rindo descontroladamente, sem muita razão.
Choquinho com a mão, fozinho jogando água na cara do povo, tá ligado?
Eu não sei qual foi a oficina que Heath Ledger fez, tá ligado? Se ele leu quadrinhos.
Aí eu lembro daquela cena dele, que eu vou fazer esse lápis desaparecer. Puta pariu, meu irmão. Que foda, tá ligado?
Doente. Cada bloco, coloque esse áudio, por favor. Da cena da mágica, por favor.
Que fode aí, Bruno.
I thought my jokes were bad.
Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off.
How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone.
Não, é sério. Eu tenho... Vocês sabem que eu acesso muitos blogs de quadrinhos e tal, de cinema. E eu vejo o pessoal de quadrinhos assim com uma resistência muito grande, dizendo... Não, mas a atuação... Hoje em dia, né? Na época disseram que o Heath Ledger estava fantástico. Aí hoje em dia dizendo que a atuação dele não foi essas coisas todas, não sei o quê. Que só foi isso tudo porque o cara morreu. Mas, velho, eu não vejo assim, não. Ele pode... Pra mim, ele sempre foi um bom ator, sabe? Ele não fez grandes sucessos, grandes papéis dramáticos e tal, que ficaram marcados. Mas eu sempre vi o cara como um bom ator, assim. Todos os filmes que eu assisti dele, eu realmente gostei. E... assim, beleza, ele morreu. Napa, tu tava perguntando do que oficina ele fez. Ele foi pra um hotel, ele leu todos os quadrinhos importantes do Coringa.
Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas.
Tudo que o Coringa realmente aparecia, ele parou. E depois ele se trancou um mês no hotel sozinho pra tentar desenvolver a psique do Coringa, tá ligado? A chegar ao ponto dele escrever um diário e de coisas que iam acontecendo com ele.
Olha, se ele lesse...
Ele muito de cabeça, velho.
Se ele lesse os quadrinhos mais importantes, já seria muito bom. Porque, assim, tem ator que ele quer fazer baseado nas instruções do diretor ou de um roteirista, tá ligado? Vai pelo que o cara tá dizendo. E, às vezes,
aí
você tem que...
uma merda.
Uma merda, pô. Ele não sabe, assim... Não porque, assim, pra você ficar imerso mesmo na personalidade, ser ator, ficar imerso num personagem, você tem que...
O Tony Ramos brasileiro.
Tipo, Game of Thrones, umas obras assim que tem uma profundidade, né, na personalidade dos personagens. Você tem que ler, pô, que acompanhar, senão você não saca. Você vai dizer pelo outro. Não, ele é um cara corajoso. Aí eu chego lá, faço o que me... Eu já tô escutando bem resumido uma pessoa, faço lá, ainda me dá o que me dá na cabeça. Eu não tô acompanhando, por exemplo, a origem mesmo, né, do personagem.
Assim, eu digo que todo... O pessoal ficou uma discussão muito grande, não, se o Heath Ledger seria o Coringa definitivo. Não, assim, eu não acho que é o definitivo.
Jack Nicholson é o definitivo.
Não. É o da Feira da Fruta, é o definitivo. Esqueci o nome. Mas vocês ainda não entenderam que todos os personagens do Feira da Fruta são os definitivos. Depois de sair, aí que a gente vê o...
É, o em segundo lugar.
O segundo lugar. Mas voltando,
deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga. Feira da Fruta não vai aparecer no próximo Batman, vamos voltar pra...
Não,
toma!
É foda mesmo, né? E mandando essa porra aqui sou eu, hein? Esse caralho! Não, mas assim, eu acho que o filme foi essa coisa toda, não pela morte do Heath Ledger, mas se você esquecer completamente que ele morreu, o filme continua sendo ainda fantástico, velho. O Coringa, ele conduz o filme. É até um das críticas que eu vejo o pessoal assim dizendo, não é um filme do Batman, é um filme do Coringa. Tá ligado? E por mais que ele apareça menos do que o Batman, do que até eu acho que o próprio Revenant.
O foco é ele,
tá ligado? Quem traz a ação, quem traz a história, o desenrolar da trama, tudo é ele. Assim, você vai vendo os planos dele e você vai realmente acreditando assim, meu irmão, esse maluco, ele vai conseguir o que ele quer. Tem hora assim que você não
consegue prever o que é que ele tá fazendo. Aí você termina fazendo exatamente o que ele quer.
Pois é.
É foda.
Eu acho assim, que é mérito do Heath Ledger completamente. É uma pena que o cara tenha morrido logo depois, porque eu acho que assim, primeiro, mudou muito do que poderia ser o roteiro desse Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Com certeza, se o Heath Ledger não tivesse morrido, teria tido um outro sentido o filme, assim, o desenvolvimento desse. Mas eu acho assim que foi o realmente o ápice. Ele mereceu aquele Oscar como não poderia ter sido outro ator pra conseguir daquela forma.
Quem recebeu o Oscar?
Foi o Oscar póstumo. Eu não sei se foi a mulher dele ou se foi a filha dele.
Ou se foi o fantasma dele.
Ou se foi o fantasma dele. Foi a tia do Batman que pegou. I'm Batman.
Eu achei foda é que. Como eu tava falando antes, né? Quando terminou o primeiro filme e tal, Carta do Coringa, eu já fiquei animado. Cara, sempre gostei do Coringa. Inclusive, eu digo o seguinte, quando você é criança, você acha o Batman maneiro. Se você continuar lendo, você cresce até o ponto que você começa a achar o Coringa maneiro. Tá ligado? Que é um negócio padrão, cara. Que não tem um fã do Batman que não acha o Coringa maneiro. Tá ligado? E aí eu lá naquela empolgação, e aí liberaram a imagem do cara que ia ser o Coringa. Aí eu olhei assim, eu fiz, pô, o cara do 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, que é um filme que eu gosto.
Eu entendeu? Gosto também.
Mas...
É um chick movie, rapaz, mas é um chick
não
movie.
Lembrava, não
eu
lembrava.
Eu não botava fé. Assim, era como Nicolas Cage fazer Motoqueiro Fantasma. Não é a praia
dessa. Não, caralho, eu também véio. Não. Eu quando eu olhei, eu tive muitas dúvidas. E aí eu parei e eu fui ver na internet e tinha muita gente com dúvida, tá ligado? E aí foi o que aconteceu? O filme saiu, o cara morreu e aí todo mundo fala como se fosse fã do cara de carteirinha desde que ele fez 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você.
Pois é isso que...
É puto, meu irmão. Eu fiz muito mal.
Eu não vou mentir, não. Eu não assisti todos os filmes dele.
Eu só me lembro desse, na verdade.
Não,
eu, embora
Brokeback Mountain, eu realmente não assisti.
Eu assisti.
Cara, 10 Coisas Que Eu Não Assisti.
Na universidade eu assisti. Eu não tenho preconceito, mas é porque eu não vejo filme de drama. Tá
pois
ligado?
É, não, assim, eu quando via a sinopse do filme, isso é ok, são tipo dois vaqueiros gays e tal. Era um filme que não me chamou a atenção.
É porque eu
assim,
não.
Eu gosto muito do ator, na verdade, dos dois.
Pois,
tanto do Jake quanto do Heath Ledger. Mas assim, foi um negócio que eu não assisti até hoje. Eu tiro muita onda com a história da viadagem do filme e tal. Mas assim, é porque foi um filme que não.
Porque infelizmente é uma questão cultural, né? Nem todo mundo que tira onda com coisas. De viadagem é preconceituoso. É porque você cresce ouvindo que você pode brincar com esse tipo de coisa, você termina
brincando,
mas.
É um pré-conceito mesmo.
É, de longe que muita gente brinca e não tem maldade nenhuma, não tem preconceito nenhum, tá ligado? Com nada do gênero.
Obrigado, Ravel, por me defender.
Não, de nada.
Vão acampar agora, seus dois mariguinhos.
É foda, né?
Porque o Napa é macho.
É, Napa é macho.
É macho até embaixo de outro macho, né, Napa?
I'm Batman.
Ravel, e você? Diga seus pontos fortes e fracos desse filme.
Cara, eu não gostei da mulher lá que colocaram, eu acho ela muito feia. Ela é muito feia. Cara, eu tô apaixonado por ela. Né? Não, meu, você não tá, não.
Até a mulher do Tim Burton era uma escolha melhor.
Não, era não, velho, era não, era não.
Era não, ela tem cara de maluca.
É, por mais que a Maggie Gyllenhaal tenha a cara de
pobre. Ela tem ideia ainda, pô. A dona não tem nem charme, pô.
Ravel, assim, não deu pra entender nada do que tu disse.
É, cortou
tudo. A mulher lá do Willy Wonka.
Do Willy Wonka.
A mulher do Clube da Luta lá. Ela pode...
Mulher de Harry Potter.
Ela pode... É, a Lestrange. Ela pode não ser bonita, mas ela tem o charme dela ainda, entendeu? Ela tem personalidade, entendeu?
Ela é uma atriz!
Ela não é um par de bochecha.
Cara, é sério, velho. A Maggie Gyllenhaal realmente parece um bulldog velho. Ela parece a mãe do Kiko.
Sabe quem dá pra colocar no papel de boa? Aquela menina que fez... Deixa eu abrir. Peraí, eu deixei na aba aqui, em algum canto. Zumbilândia. Aquela...
Emma Stone?
Emma Stone, pronto.
A Emma Stone ainda não tinha estourado, não. A Emma Stone veio aparecer em 2009 com... Superbad. Super... Assim, né? De não, ficar famosinha.
Não, foi Superbad, não. Foi?
Foi Superbad, sim. Ela é ruiva em Superbad.
Ah, sim.
Ela é o quê em Superbad?
Ela é a que o gordinho quer pegar.
Sim.
Você quer pegar. Tem razão. Sim, mas continue, Ravel. E eu só esse de ponto fraco?
Na voz dele, pra variar.
A voz dele? É, a voz realmente não tem...
É, risco, né?
Não.
Ficou pior.
Na verdade, continua não. Piorou, né?
Piorou. Muito,
continua velho. Ruim do jeito. Se continua a ser ruim como tava, ainda pelo menos era só ruim. Deu uma
piorou. Agora vocês imaginem assim. Imaginem que teve campanha na internet pra esse próximo filme do Batman ter legenda, porque a galera não tá entendendo o que o Batman tá falando. E a voz do Bane tá pior. Ela tá sintetizada de um jeito extremamente absurdo.
Eu parei.
Aquela frase que o Batman diz, uma que... Sabe todas aquelas frases que ele diz naquele vídeo do interrogatório?
Aham.
Uh-huh. Robin's Gay.
Não, não era Robin's Gay, não, é outra ainda.
Crucial Marx.
Sabe o que foi que eu parei agora pra imaginar? O cara lá de Superbad, o magrinho, sem ser o McLove, o estranho.
Uh-huh. Eu o corredor, mundo... né?
É, ele fazendo Robin.
Puta que pariu.
Ia ficar muito engraçado.
É a canalhada, Iga.
É, Sera, o nome do cara.
Eu tô querendo lembrar o nome. Ivan.
É, o Ivan, é. Ele de Robin, cara. Porque Robin ainda é maneiro, tá ligado? Tem que ser um.
Com os pontos fortes, tudo
isso. Mesmo. Rapaz, ponto forte do filme, cara. O filme todo é muito bom, pô, velho. Tirando isso que eu tô falando, a voz do Batman, que é estranha, e a atriz que colocaram, o resto do filme é perfeito. A música lá, a música do Coringa é um tom, tá ligado? Desafinando, bem devagarinho. É incrível.
Sim, os planos, eu já tenho esquecendo. Cada plano do bicho é muito bem arquitetado, velho.
Ele sempre sabe o que é que a galera vai fazer.
É como se fosse um cara que entende muito das pessoas, né? Ele sabe o que esperar.
Aí ele entra lá pra falar com a galera vai bater nele, ele abre o casaco, aí tá lá as granadas, a cordinha amarrada no dedo dele, ele opa.
E ele dando tchau pra galera.
É, tá ligado?
Mesmo assim, todas as cenas do Coringa são fantásticas, cara. Não tem pra onde ir, não.
Ainda bem que deixaram a cena dele morto, né? Porque tava rolando a história que iam tirar a cena.
De quem
a...
morto?
Ele fica morto dentro do saco, o Coringa.
O que é que tem?
Estavam dizendo que iam tirar a cena por causa do ator, tinha morrido e tal, que ia ficar mórbido.
Mas tu sabe o que foi também? No dia da morte do Heath Ledger, a Warner ela lançou uma nota, né, de imprensa dizendo que todas as cenas do Heath Ledger iam aparecer na versão final do filme. Então, assim, todas as cenas realmente, onde tinha a cena do Coringa que foi terminada, ela entrou na história do filme.
Cortaram assim, até uma cena do Batman pegando lá a dona pra colocar mais cenas do Coringa.
Não, Batman não pega ninguém, não, porque o Batman é o nuco.
O Batman é o nuco. E cara, e você? O que achou de bom e de ruim no filme?
Cara, assim, o que eu achei de
ruim... Fale como analista de cinema que você é. Gaste todo o conhecimento adquirido.
Todas as minhas 80 horas de aulas assistidas de crítica de cinema, cinematográfica na universidade. Daquela que eu ainda não terminei. Aí, assim, como ponto positivo, realmente o roteiro, ele é muito bem amarrado em tudo, assim. Apesar dele ter falhas muito grandes em determinados pontos.
A ponta é uma?
Primeiro, quando eles estão levando o Rabbit Dent pra prisão, que vai um comboio, né, escoltando ele, tipo, só tem um caminhão pegando fogo, tampando a rua que eles iam pegar, e eles inventam de descer pelo túnel. Em nenhum momento, nenhum daqueles malucos pensou em pegar a contramão, tá ligado? Já que, em termos, as ruas estariam interditadas por onde eles estavam passando. E mesmo e nessa cena de perseguição, é como eles entrando pro lado, entrando pro outro, é, os vilões, os bandidos do Coringa já estavam prontos pra ele. Assim, eu acho isso que foi um. Não uma falha, né? Mas a parte deles entrarem no túnel e não tentarem desviar por qualquer outro caminho foi muito, muito forçado. É, a atriz, apesar de eu gostar dela mais do que eu gosto da Kate Holmes, eu ainda continuo achando. Me incomodou muito. Não ter a mesma atriz, sabe assim, por pior que ela fosse, eu ainda acharia mais, ainda sempre acharia necessário ela continuar sendo, continuar, né, na mesma linha. E segundo, o desfecho, eu acho que no fim das contas, a morte do Heavy Dent, ela ficou muito escrota, assim, ninguém quando terminou o filme, assim, soube dizer se ele morreu ou se ele tinha só desmaiado, porque não deu a entender em hora nenhuma. Tá certo que tem no final uma cena do funeral, mas assim, aquela queda em si ficou muito estranha.
Ele morreu ou não morreu? Não sei não.
É, ele morreu e não morreu, tá? Assim, ele quis dizer que ele morreu, mas foi o Batman que pulou com ele e derrubou ele, só que o Batman não mata ninguém. E assim, aí ficou uma morte acidental, né? Mas ainda assim ficou extremamente forçado. Eu acho que isso é um ponto fraco. O ponto forte do filme é com certeza qualquer cena do Heath Ledger. É, não contar a origem do personagem eu achei fantástico. E assim, acima de tudo, eu acho que até acima do Heath Ledger, eu boto as cenas com o Alfred. Eu comprei muito o Michael Caine como Alfred. Ele, assim, ele é a parte emocional completa do Bruce, tá ligado?
É a família,
É a família, e é ele que fica desesperado pelo... Porque o Bruce Wayne meio que, ele ligou o foda-se, né? É como ele diz no primeiro filme. É o Batman, quando o Alfred diz, conheça seus limites, patrão Wayne. Aí ele fala, o Batman não tem limites. Ele diz, né, mas você tem. E o Alfred sempre meio que fica lembrando ele, tentando lembrar dele, que ele é um símbolo, mas ele, por trás desse símbolo, ele é um homem. Eu acho assim que o grande acerto do filme é realmente construir essa imagem de dizer que um símbolo, ele perpetua mais do que o homem, do que tudo. A imagem é quem vai se construir. Chegou ao ponto, Gotham, que a cidade era mais segura a partir do momento que você ligava o refletor com o símbolo do Batman. Nego não queria mais traficar nem nada porque sabia que podia ser preso pelo Batman. Era o medo mesmo, né, que ele acabou trazendo.
Ia tomar porrada.
É, e assim...
vestido de morcego.
Pois é, eu acho isso, eu achei isso fantástico, assim. É, todo mundo tá muito bem no filme, todo mundo mesmo, assim. Até o Christian Bale, ele tá bem melhor. Eu gostei da nova roupa do Batman, apesar de achar alguns erros lá de postura do bicho, que tem uma hora lá que o Batman já começa a lutar com os braços levantados, tá? Eu acho isso muito estranho.
Pelo menos não tem mamilos, né?
É
o lado
com certeza. E tu sabe que essa história da roupa foi justamente o Christian Bale que pediu pra mudar, porque, tipo, primeiro que ele não conseguia se mover muito, então ele ficava muito travado. É tanto que você pode ver que o Batman no primeiro filme, ele não roda a cabeça, porque aquela máscara não deixava. E eles criaram duas, três cenas no filme novo, somente pra mostrar porque o Batman tinha mudado de roupa. Eu achei isso, assim, ótimo, tá ligado? E parabéns pra direção do filme, o Christopher Nolan. Realmente é o meu diretor, eu sigo meu segundo diretor favorito.
Qual o primeiro?
Só perde pro Quentin Tarantino. Tarantino é foda. É porque é aquele tipo de diretor que você sabe que você não espera coisa ruim do bicho.
Tarantino, ouvindo esse podcast, agora ele deu um sorrisinho satisfeito.
Exato, obrigado, Tarantino aí.
Precisando e Shyamalan, pô, não era o primeiro?
Ah, aquele Satanás. Nunca não, viu? Aquela festa.
Enfim, é a nação da Índia, do Avatar.
Puta que pariu. Então, querendo ou não, pra mim os pontos fortes do filme e os pontos fracos também. É como eu disse, esse filme tem mais viagem do que o anterior.
Mais viado?
viagem.
Ah, tá.
Tipo o Batman resgatando, pegando de volta lá o chinês, que ele é arrastado pelo avião. Se aquilo fosse de verdade mesmo, tinha quebrado a coluna do bicho. O avião ali tava voando a 700 km por hora. O cara tinha torrado, tinha trazido a coluna do bicho. Ele tinha
desmaiado da puxada, no meio.
Que bacana. Aquilo foi um projeto da CIA de verdade, mas eles abortaram justamente por causa disso. Porque se fossem fazer de verdade, ia quebrar a coluna do maluco.
Se o avião vem devagar, na hora que puxa ele, o avião cai, porque tá sem velocidade e o peso extra vindo do nada ia fazer o avião cair. E se o avião vem muito rápido, o cara morre da puxada.
Em que parte acontece isso, hein?
É a parte quando ele vai buscar o Mr. Lau na China.
Lembra não?
Ele cara invade o prédio.
Ele tava conversando com os caras pela TV e tudo, pô, porque ele não tava mais nem em Gotham. I'm Batman.
Pois é, assim, então, pra mim, o grande ponto é que esse filme, ele fecha, ele é muito bem redondinho, assim, tem suas grandes falhas, mas como todo filme, sem brincadeira, não, assisti o filme no cinema 5 vezes. E se o Cavaleiro da Chave, o pessoal tá dizendo que não é melhor, o Cavaleiro da Chave ressurge, ele não é melhor, mas ele tá no mesmo nível, e com a diferença que o Bane diz que é um vilão muito superior ao Coringa, assim, diz que não apaga a interpretação do Coringa, mas ele bota os dois assim, do mesmo lado. Eu tô esperando muito desse filme e...
Vai ter que surpreender então, velho, porque eu não tenho essa
cara
pelo Bane, não.
Ele não tem também não, principalmente ele sem conseguir falar, pô.
Não, ele fala normal.
Ele grunhe.
Não,
ele fala melhor que o Batman ainda, gente.
Ele fala assim, não
é. É desse jeitinho, doido. I'm Batman.
A gente vai falar agora das nossas expectativas. Napa, tu não quer começar não, Napa?
Quero. Minha expectativa é que o Charada apareça nesse filme. Não, falando sério, minha expectativa é que seja um filme sóbrio, como os dois primeiros foram, que eu não acredito que o Bane vá ser tão carismático quanto o Coringa. Se for, pra mim vai ser uma surpresa, mas eu não vou esperando que seja. Mas assim, eu tenho boas expectativas a respeito. Não acho que vai ser um filme ruim, porque vai continuar a trilogia, e a trilogia que vai finalizar, né? E como um todo, vem caminhando bem. Então não tem como ele fazer uma... Quer dizer, até tem, que o Spider-Man, por exemplo, começou até bem e terminou uma cagada fenomenal, né? O de Sam Raimi. Agora... mas eu tenho expectativas que esse não aconteça aquilo e que termine bem como os dois primeiros filmes foram.
Ravel.
Minha expectativa é que no final do filme o Michael Cera vai aparecer na casa de Wayne com a malinha assim na mão e a gente vai ter o Robin.
E vestido de Robin, isso aí.
Não, as minhas impressões são... eu acho que eu tô acompanhando um pouco mais que vocês.
Ele acompanha.
Esse é o garoto da internet.
Eu sigo ele no Twitter.
Aí dentro vocês dois.
Eu sou fã de...
Não. É porque eu realmente... tô acompanhando todas as notícias que saem. Minha namorada ela já não aguenta mais me escutar falando sobre Batman. Aí dentro, Napa.
Eu quero deixar isso no ar, que eu tenho namorada.
Ele tá querendo lhe perfazer, viu? Não deixe, não.
Me perfazer? Como assim?
Foi só uma frase de efeito, ignore.
Continuando.
Cara, eu vou abrir o dicionário, eu não sei o que é perfazer.
Eu não sei também, um colega meu usava, tô só
passando
adiante.
Tu usa uma palavra que tu não sabe no ar, bicho.
Uso. Eu quero ver o caos, baby. Eu quero ver Gotham pegar fogo.
Voltando, o que eu vi sobre o Bane foi assim: enquanto o Coringa ele era imoral no filme do Batman, o Bane vai ser amoral, tá ligado? Ele vai ser o exato oposto do Batman, tá ligado? E assim, todas tiveram até agora, eu acho que foram 2 ou 3 sessões de exibição do filme. E o pessoal diz assim, não saiu ninguém reclamando do filme. Diz que tem a sessão de Nova York, teve gente que saiu chorando com o final, assim. Disse tão bem amarrado, tão perfeito que foi. Eu tô pela quantidade de trailer que já saiu, pelo que eu já sei da história, por spoiler que eu já vi em vazando, né, o roteiro pelos blogs e tal. Eu tô com expectativa extremamente alta com esse filme. O Nolan... como o pessoal na internet fez um viralzinho, em Nola nós confiamos, tá ligado? Então.
A galera dizia isso pra Blizzard e deu merda, hein?
Não. O que é que deu errado?
Com a Blizzard? O Diablo 3 tá aí.
O Diablo 3 deu muito. Entretanto, continuando, eu realmente estou esperando um filmaço. Vão ser 2 horas e 45 de filme, 15 minutos a mais do que o Cavaleiro das Trevas teve. Então, fica aí a dica, meu pessoal. Depois desse podcast, se preparem aí que Batman Cavaleiro das Trevas ressurge e vai vir descendo o pé no peito de alguém. Que bom, assim, que vocês estão acompanhando, estão super empolgados.
Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar.
Entra aqui uma vírgula sonora qualquer. I'm Batman. Entrou a vírgula sonora qualquer aqui e a gente volta.
O desânimo tomou conta.
É o clima sombrio de Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge.
É o clima depressivo de Batman.
Dia 27 de julho, a saga chega ao fim.
A saga Crepúsculo continua?
Não, aí dentro, Napa.
Saga? Saga de gêmeos?
Caralho, velho. E esse podcast encerra aqui, pessoal. Até semana que vem. Falou.
Tchau, galera!
Olha aqui, homem Joker.
Como assim não tem a despedida?
Eu vou ligar, já acabou. Ó, me liga aí.
Napa ficou acanhado. Pode falar, né?
Qualquer coisa do...
eu vou dar um toque.
Enfim, continuando. No desenvolvimento geral do filme. Ai, rapidinho. Eita, é verdade. Vamos, a gente corta essa parte e entra de novo.
A cueca de dentro do rig dá uma coçadinha, foi?
Foi foda, hein? Voltando. Ravel. Ei, Bruno, tu corta essa parte, viu?
Do que,
né? Peraí, tem um celular que vai tocar a qualquer momento, que tá chiando aqui. Chegou mensagem aqui do meu.
É a dona da tua vida.
Foi Bia que me mandou, viu?
Eita!
Dizendo que tava doente dizendo que tava doente e tá melhorando da febre agora. Aí por isso que ela não tá.
Cara, eu tô doente! Eu tô melhorando agora!
Vem me ligar! Isso vai entrar nos extras do podcast, vai ficar muito divertido.
Vem me dar um abraço pra eu ficar melhor!
Me desculpa, viu, Icari? Hoje não dá, não!
Foi mais ou menos isso que ela disse mesmo.
Bichinha de pia, meu irmão.